bem, queridos, vamos para um momento de meditação na palavra e para isso eu te convido a acessar, a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no primeiro capítulo, versos 22 e 23. Mateus 1, 22 e 23, nós pensaremos sobre Emmanuel, o Deus conosco. Diz assim o texto bíblico: ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que significa Deus conosco. E permita relembrar a você o pano de fundo que está por trás, que está balizando e fundamentando esse texto e essa fala de Mateus. Mateus está tratando do nascimento de Jesus. Maria está prometida a José em casamento e nesse intermédio, nesse período, ela engravida do Espírito Santo. De forma miraculosa, ela engravida de Jesus. José, não querendo envergonhar Maria, planeja então deixá-la sem que ninguém soubesse de todo esse ocorrido. Mas enquanto ele pensava e operacionalizava na sua mente esse plano, lhe aparece em sonho um anjo que explica para ele o plano de Deus. Explica com mais detalhes o porquê de tudo aquilo estar acontecendo. E no sonho, o anjo diz que o menino que Maria daria à luz deveria se chamar Jesus, que ele seria o Salvador do povo de seus pecados e que o menino seria o Deus encarnado, o Emmanuel, o Deus conosco, o Deus com o homem, com a humanidade. E a minha intenção nesses minutos que se seguirão é ressaltar o sentido do Natal a partir da hipótese da ausência de Deus conosco, a partir da hipótese da ausência da encarnação de Deus, da ausência de Jesus. E se Deus não estivesse entre nós, o que seria de nós? O que seria das nossas relações? Você consegue imaginar uma realidade hipotética em que Jesus não encarna? Ou seja, não existe Deus conosco? Pois é nessa estrada imaginativa que eu quero caminhar com você nos próximos minutos, através de duas cenas bíblicas. Nós visitaremos a cena bíblica, tiraremos Jesus dessa cena e analisaremos como seria a reação, a atitude dos personagens de cada uma dessas duas cenas. Como aconteceria essa cena sem a presença de Jesus? Como nos relacionaríamos com o outro, com o próximo, se não houvesse o Emmanuel, o Deus conosco? Se fôssemos abandonados à nossa própria sorte ou o nosso próprio entendimento? E a nossa primeira parada nessa estrada imaginativa, é óbvio, está lá em Lucas capítulo 15, na parábola do filho pródigo, que você vai poder ler com calma depois, a partir do versículo 11 até o versículo 32. E a primeira pergunta que eu me fiz ao olhar para essa primeira parada e à luz do texto de Mateus que lemos foi: sem o Emmanuel, como seriam as nossas relações interpessoais? Nossas relações interpessoais seriam sufocadas pelo distanciamento, pela estratificação. Você lembra da imagem, da história, da parábola, em que um filho mais novo pede ao pai todos os seus bens, abandona o seu pai, abandona o seu irmão mais velho, abandona o seu lar, vai a uma terra distante, lá gasta todo o seu dinheiro, toda a sua herança, com prazeres, com mulheres, com amigos, o dinheiro acaba e com o término do dinheiro também as relações de amizade, as relações afetivas se vão, ele passa a experimentar uma realidade de isolamento, de solidão, de tristeza, de miséria material, relacional, até que ele decide voltar. E ele volta, e você lembra que ao retornar, o pai o percebe, o vê, corre ao seu encontro, o abraça, o beija e derrama perdão e misericórdia sobre ele. Mas, como eu disse, a nossa imagem é hipotética. Então, se eu e você, se nós nos colocarmos no lugar desse filho mais jovem, que deixou o lar, mas arrependido, retorna ao lar, mas não é recebido, como na história, pelo pai, porque nessa hipótese nós tiramos o pai, que é a representação do Deus conosco, que é a imagem e aponta para a figura de Jesus, que vem ao nosso encontro, que corre ao nosso encontro, que nos abraça, que nos beija, que chora de alegria ao ter de volta aquele que havia se perdido. Ao tirarmos essa figura, nós não temos mais o pai. E seguramente o irmão mais velho não nos receberá, como não recebeu na parábola do filho pródigo, como não aceitou o retorno. Então, como nós seríamos e viveríamos nessa hipótese em que o pai é tirado e nós, então, não o temos, para que este nos sirva como o elo que restaurará as nossas relações? Nessa hipótese, nós seríamos pessoas sem fraternidade, sem laços fraternais, sem abraços, sem beijos, sem a recepção de alguém que experimentou uma saudade dolorosa durante o tempo em que estivemos ausentes. Sem a figura do Emmanuel, do Deus conosco, nessa hipótese, nós não teríamos mais um lar, porque não seríamos recebidos pelo filho mais velho, consequentemente não teríamos abrigo, consequentemente não teríamos mais acolhimento, um lugar para chamar de nosso. Mas graças a Deus que não foi a nossa hipótese a verdade, mas na verdade o Pai está presente, o Emmanuel está conosco, e ao retornarmos como filhos perdidos que somos, nós temos a realidade do pertencimento de volta. Nós temos restabelecido o vínculo de irmãos e irmãs do mesmo pai, da mesma origem, alvos do mesmo sacrifício redentor, comprados e envolvidos pelo mesmo braço de amor, ou pelos mesmos braços de amor. Na hipótese sem o Emmanuel, sem o Pai, sem o Deus conosco, não há festa, não há celebração, não há recomeço. Mas, graças ao Emmanuel, ao Deus conosco, temos acesso à celebração, à festa da vida, à mesa do compartilhamento, temos acesso ao partir do pão, temos acesso à comunhão, temos acesso à celebração da vida. Na hipótese sem o Emmanuel, nós não temos o outro. Nós não vemos ou não somos vistos pelo outro como seres humanos de valor intrínseco, de valor absoluto. As nossas relações sem o Emmanuel são relações diminuídas, coisificadas, são relações tomadas pela depreciação. Nós não temos mais o outro na nossa vida porque, de alguma forma, nós não damos ao outro o valor que esse outro tem. Mas graças a Deus, porque Ele é conosco e na história real, não na hipótese levantada, mas na história real, nós somos vistos, nós podemos ver a Deus, nós podemos trocar olhares de amor com o outro, beijos de fraternidade, podemos olhar para o lado na caminhada existencial e perceber que há muitos outros além de mim mesmo, além de nós. Nós podemos olhar para essa caminhada existencial e perceber que não somos mais solitários nessa estrada da vida, mas pessoas caminham ao nosso lado, pessoas cujo mesmo sangue que me purificou, te purificou, purificou a ela também. Graças a Deus, pelo Emmanuel, pelo Deus conosco, por Jesus Cristo. Tire o Emmanuel das nossas relações e nós seremos alvo das inúmeras discriminações e formas de preconceitos. Não nos enxergaríamos como iguais. Não nos enxergaríamos como irmãos. Mas pelo Emmanuel, pela graça de Deus presente na pessoa de Jesus Cristo, podemos falar em alta voz que esse outro que caminha conosco é sangue do mesmo sangue. E somos todos filhos do mesmo Pai. Tire o Emmanuel e o que veremos serão apenas as nossas diferenças e não as nossas semelhanças. Mas coloque o Emmanuel nas nossas relações e somos capazes de não só perceber as diferenças, celebrar as semelhanças, mas também festejar o entendimento de que não é preciso ser igual ao outro para sermos irmãos e irmãs. É possível celebrar a unidade, ainda que não seja possível celebrar a uniformidade e nem desejável. Qual de nós queria se relacionar ou gostaria de se relacionar com outros de si mesmo? Perderíamos a bênção da diversidade, perderíamos a bênção do aprendizado que há quando eu me relaciono com o diferente, com alguém que não pensa como eu penso, alguém que tem uma história de vida diferente, alguém que me completa nas minhas faltas e me faz melhor nessa troca de saberes, de olhares sobre a vida, nessa troca de comunhão, nessa celebração de irmandade e de celebração da identificação de que, ainda que sejamos diferentes em vários aspectos, em essência somos todos iguais e temos todos sobre nós o mesmo valor, o mesmo Deus, o mesmo Pai. Graças a Deus, irmãos, que por causa do Emmanuel nós podemos ter essas relações mais profundas de afeto com esses que Deus tem nos dado o privilégio de conviver, com esses que Deus tem nos dado o privilégio de compartilhar uma vida que vai além daquilo que a gente pode perceber, que são as semelhanças, uma vida que vai além daquela que nós podemos experimentar e é aquela que é vivida e experimentada em Deus e celebrada na nossa comunhão com Deus. Eu quero partir agora para o segundo texto bíblico, a segunda parada. E essa parada está lá em Lucas, capítulo 9, dos versos 51 ao 56. Depois você lerá com mais tranquilidade. Mas mostra um diálogo entre João, Tiago e Jesus. Para você relembrar o que está acontecendo, Jesus está a caminho de Jerusalém e ele passa por Samaria. Ele pede que os discípulos peçam acolhimento aos samaritanos. Os samaritanos, devido às suas diferenças já conhecidas por nós, não aceitam receber Jesus, receber os seus discípulos. E então, Tiago e João fazem uma pergunta para Jesus. E essa pergunta parte do pressuposto de um julgamento à luz do que os samaritanos fizeram e da rejeição que os samaritanos tiveram para com os discípulos, para com Jesus. A pergunta que eu quero trazer é: sem o Emmanuel, como seria o nosso julgamento? Como seria o nosso julgamento? Como seria o nosso juízo contra o outro, ou acerca do outro? Principalmente quando esse outro nos fere de alguma maneira. Tiago e João, inconformados com a rejeição, com o absurdo que os samaritanos fizeram com ele e com eles, ao não recebê-los para passar uma noite, não conceder a eles hospedagem, vira para Jesus e pergunta: Senhor, quer que oremos a Deus para que ele mande fogo dos céus e mate todos os samaritanos? Essa foi a pergunta provocada por Tiago e João, ou realizada por Tiago e João. E aí Jesus orienta eles, mostra a eles o absurdo que foi aquela concepção, aquele julgamento, mas, na nossa hipótese, nós tiraremos Jesus. Então os discípulos vão até a aldeia samaritana, recebem a resposta, e eles não pedem permissão a Jesus para orar, a fim de que Deus mande fogo do céu e mate aquelas pessoas. Muito provavelmente, na nossa hipótese, eles oram pedindo a Deus que acabe com aquelas pessoas. Sem o Emmanuel, o Deus conosco, sem o amor no julgamento daquelas pessoas que de alguma forma nos trazem algum prejuízo, nós mataremos essas pessoas, irmãos e irmãs. Nós mataremos essas pessoas. Sem amor no julgamento, nós mataremos aqueles a quem nós estamos julgando. Sem amor no julgamento, nós decretaremos a morte de todas as pessoas que conjugam um pensamento talvez parecido com aquele daquele que nos rejeitou. Pense comigo. Tiago e João perguntam isso a Jesus e desconsideram que talvez muitas pessoas que sequer sabiam da existência de Jesus e dos seus discípulos, do pedido de acolhimento, seriam também mortas. Pense comigo que nessa hipótese em que Jesus não ressignifica o pensamento dos discípulos, crianças seriam mortas. Idosos seriam mortos. Pessoas inocentes, pessoas que não negaram nada para aqueles discípulos, seriam eliminadas. Pessoas que talvez pudessem até acolhê-los, se fosse oportunizado para elas a mesma pergunta que foi feita para seguramente alguns poucos, seriam mortas. Queridos e queridas, sem o Emmanuel conosco, nós somos capazes de matar através do nosso julgamento. Sem o Emmanuel conosco, nós somos capazes a coisas tão absurdas como essa que Tiago e João pediram a Jesus. Mas graças a Deus, porque com o Emmanuel nós somos constrangidos ao amor, nós somos constrangidos a amar, inclusive aqueles que nos causam prejuízo. Amamos e somos capazes de amar em meio à rejeição tão somente por causa do Deus conosco. Nós somos capazes de amar em meio ao desprezo, em meio ao abandono, em meio à rejeição, com o Emmanuel, nós até lamentamos o não acolhimento, mas nós seguimos adiante, até encontrarmos uma nova oportunidade de acolhida. Com o Emmanuel, irmãos e irmãs, nós abençoamos, inclusive, os que tiveram a oportunidade, mas escolheram não nos abençoar. Nós usamos de misericórdia. Mas tire o Emmanuel e nós teremos um julgamento absolutamente desprovido de qualquer gota de misericórdia. Não fosse o Deus presente, não fosse a misericórdia desse Deus, o nosso julgamento seria como aquele que, ao sofrer prejuízo, deseja a vingança. Tire o Emmanuel do meio de nós, tire o Deus presente e teremos dificuldade de simplesmente seguir em frente após sofrer o dano causado, o mal causado pelo nosso semelhante, quando esse talvez tenha se agarrado a concepções distorcidas sobre o nosso valor, sobre as nossas necessidades. Tire o Emmanuel do nosso meio e jamais ofereceremos a outra face, mas seremos levados a devolver na mesma moeda com o que recebemos. Tire o Emmanuel do meio de nós e nós faremos do olho por olho, dente por dente, a nossa filosofia de vida. Mas com Emmanuel em nós, somos constantemente lembrados de que as misericórdias triunfam contra o juízo, como bem já nos ensinou Tiago, capítulo 12, versículo 3. Com Emmanuel em nós, nós relembramos que bem-aventurados seremos quando exercermos misericórdia, porque nós também alcançaremos essa mesma misericórdia. Com Emmanuel em nós, nós relembraremos que somos produto das mesmas misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã, e por conta dessas misericórdias e só por elas é que não somos consumidos. Com Emmanuel em nós e por nós, nós transbordamos dessa mesma misericórdia a que somos alvo. Sem Emmanuel, sem humanidade. Sem o Emmanuel, seremos tomados pelo desejo da morte do outro, pela sede de vingança, pela anulação do outro, no sepultamento daquele que nos causou o mal. Tire o Emmanuel e mataremos o outro em nós. E, se possível, de forma até mesmo literal. Tire o Emmanuel e celebraremos o fim da vida dos que, em nosso entendimento, merecem a morte. Tire o Emmanuel e comemoraremos o tiro certeiro que atinge e dá fim ao delinquente. Tire o Emmanuel e seremos capazes de festejar o cancelamento de um CPF. E seremos capazes de brindar o final, ainda que precoce, daquele que nos rouba o bem material. Porque, afinal, teremos como nosso o pensamento absurdo de que bandido bom é bandido morto. Tire o Emmanuel, e essa será a nossa filosofia de vida. E essa será a matriz e o modelo dos nossos julgamentos. Mas porque o Emmanuel é uma realidade, porque Jesus encarnou e se fez presente, podemos escapar da tentação de matarmos o outro em nós. Porque o Emmanuel é uma verdade concreta. Porque Jesus encarnou e se fez presente, nós não somente evitamos a morte do outro em nós, como também somos desafiados a ressuscitar em nós todos aqueles que um dia matamos afetivamente. Aqueles que um dia habitaram o nosso coração, mas que hoje são apenas cadáveres afetivos. Porque o Emmanuel é uma realidade e uma verdade inequívoca. Podemos restabelecer esses laços que um dia tivemos, mas que foram cortados por divisões que hoje talvez sequer conseguimos explicar muito bem, mas que certamente perdem a sua importância, tais divisões, diante da grandeza do amor de Jesus, do Deus conosco. Porque temos o Deus conosco, podemos combater todo tipo de morte, que é a vida, entendendo que a vida é o plano primais, maior, daquele que um dia nos fez reviver das nossas múltiplas mortes. Porque temos o Emmanuel, amamos a vida. Porque sabemos que mesmo quando a morte bater a nossa porta, do outro lado haverá uma eternidade à nossa espera. Meu querido, eu quero concluir essa reflexão perguntando para você: de fato, o Emmanuel já é contigo? Você pode dizer: Emmanuel, Deus comigo, Deus conosco? Essa é a grande pergunta que a gente precisa fazer. Porque é óbvio, que Deus está conosco, mas será que nós estamos com Ele? Será que nós estamos com Ele encarnando a sua percepção do outro, encarnando o seu amor, a sua misericórdia no julgamento, encarnando o amor de Deus nas nossas relações com o outro? Natal é isso. É a celebração do Emmanuel conosco, o grande encontro de Deus com a humanidade, mas também precisa ser a celebração, a consagração do nosso encontro com o outro. Um encontro sem julgamentos, mas de tolerância, de paciência, de compreensão que a história de vida do outro não é necessariamente igual à nossa, daí as nossas diferenças. Natal precisa ser isso, a celebração da esperança de que, se um dia fomos rejeitados, talvez este que nos rejeitou aceite a visita do Emmanuel e tenhamos todos nós uma segunda oportunidade de celebrar a vida e a comunhão, de festejar a mesa, o partir do mesmo pão, o beber do mesmo cálice. E eu espero que esse seja o seu Natal, o meu Natal. O tempo de fazer nascer Cristo em nós, mais uma vez, dentro de nós, e com o nascimento dele, a ressurreição de todas as nossas relações, dos nossos afetos, dos nossos julgamentos misericordiosos, e que não experimentemos jamais, jamais, nas nossas relações com o outro, a ausência desse que está presente em nós e precisa estar presente através de nós na vida também desse que tem tanto valor quanto eu e você. Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Deus bendito, nós celebramos o Emmanuel, o Deus conosco, celebramos o nascimento, a encarnação de Jesus na terra e principalmente, Pai, celebramos tudo o que essa encarnação e esse nascimento representa e significa em mim, na vida, na minha vida e na vida dos nossos irmãos, dos meus irmãos. Pai, nós queremos celebrar o teu nascimento também nas relações com o outro. Nós queremos celebrar o teu nascimento também no meu modo de olhar o outro, de se relacionar com o outro, ou de me relacionar com o outro, e que a partir do nascimento e do renascimento de Cristo em nós, em cada um de nós, em mim, nos meus irmãos e irmãs que compartilham desse tempo comigo, que a partir do renascimento e do nascimento de Jesus em nós, tenhamos as nossas relações totalmente transformadas, totalmente ressignificadas, permeadas de misericórdia, absolutamente desprovidas e destituídas de um julgamento que mata o outro, que deseja o fim afetivo ou mesmo efetivo do outro, mas que celebra a vida em Cristo Jesus e que ora pela transformação desse que talvez não compreenda e não tenha dentro de si o nascimento do Deus. Desse que talvez não possa celebrar como eu e como meu irmão e minha irmã, que Deus já nasceu dentro de mim, que Deus já é comigo e que eu posso agir com amor e em amor para com o próximo. Pai, que cada lar representado por esse que me assiste seja visitado pelo teu amor e que esse Natal seja um Natal inesquecível de celebração da vida e da reconstrução de muitos dos nossos relacionamentos. Te pedimos isso em nome do Emmanuel, do Deus conosco, Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe sua casa, sua vida, e que essa mensagem reverbere no seu coração ao longo dos próximos dias. Até o próximo domingo, e que Deus até lá nos abençoe de forma muito generosa e muito especial.